Esta é uma leitura do livro O Quinto Evangelho, Revelações da Crônica do Akasha. Cinco conferências proferidas por Rudolf Steiner em Kristiania, Oslo, de 1 a 5 de outubro de 1913, na tradução de Bernardo Kalix e Jacira Cardoso, publicado pela editora Antroposófica. Esta é a terceira edição, retraduzida de 2023, e esta é a segunda conferência. 2 de outubro de 1913. A Revelação de Pentecostes. Iniciaremos nossas considerações com o chamado evento de Pentecostes. Na primeira conferência, já mencionei que, de início, é para esse evento que se pode, ao menos, lançar o olhar da investigação clarividente. Pois o olhar clarividente retrospectivo, ele se apresenta como uma espécie de despertar, experimentado num certo dia, a ser evocado justamente pela festa de Pentecostes. Pelas individualidades habitualmente designadas como apóstolos ou discípulos do Cristo Jesus. Não é fácil transmitir uma imagem precisa dos fenômenos que ali aconteceram e que, sem dúvida, foram bastante incomuns. Se quisermos ter uma ideia exata de tudo o que há para dizer sobre esse tema, no nosso ciclo de conferências, teremos de buscar, por assim dizer, nas profundezas de nossas almas, a lembrança dos resultados, até agora, obtidos pela antroposofia. Os apóstolos sentiram-se como que despertando, como pessoas que, naquele momento, tivessem a sensação de terem vivido durante muito tempo, durante muitos dias, num estado de consciência fora do comum. Era, de fato, algo como uma espécie de despertar, de um estranho sono profundo, na verdade, de um sono repleto de sonhos, durante o qual, porém, reitero expressamente que me refiro sempre à maneira como isto se apresentou à consciência dos apóstolos. Eles realizavam todas as atividades diárias exteriores, andando por ali como pessoas fisicamente sadias, de modo que as demais pessoas com quem lidavam nem percebiam que eles estavam num estado de consciência diferente. Contudo, chegou o momento em que lhes pareceu terem vivido durante um longo tempo, por vários dias, como que em sonho, do qual despertaram agora com esse evento de Pentecostes. Nesse estranho despertar, sentiram como se, vindo do cosmo, descesse sobre eles o que só se pôde denominar como a substância do amor supremo. Eles se sentiram como que fecundados do alto por esse amor supremo. Como que despertados desse estado de vida onírica. Como que ressuscitados por tudo o que permeia e aquece o universo como força original do amor. Era como se esta força primordial do amor tivesse mergulhado na alma de cada um. E eles causaram assombro às pessoas que tiveram oportunidade de observá-los e ver como falavam. Estas sabiam que até então esses apóstolos tinham levado uma vida extremamente simples, Se bem que nos dias anteriores, alguns deles se houvessem comportado de um modo um tanto estranho, como se perdidos em sonhos. Isto era sabido, mas eis que agora eles apareciam transformados, como se tivessem alcançado um novo estado de espírito, uma disposição anímica completamente nova. Tendo perdido todo e qualquer modo de vida, limitado e egoísta, tendo ganho um coração infinitamente generoso e, no íntimo, uma tolerância indiscriminada e uma profunda compreensão por tudo o que é humano na Terra. Além disso, agora sabiam expressar-se de maneira que qualquer pessoa os entendesse. Percebia-se também que eram capazes de olhar para dentro de cada coração e cada alma, adivinhando-lhe os segredos desde as íntimas profundezas de seu próprio ser, e tornando-se, assim, capazes de consolar qualquer pessoa. Ao dizer-lhe justamente o que ela mais necessitava no momento. Naturalmente, era assombroso para esses observadores que tal transformação ocorresse num grupo de pessoas. Contudo, os próprios envolvidos, que passaram por essa transformação, como que tendo sido ressuscitados pelo espírito do amor cósmico, sentiram agora em si mesmos uma nova compreensão pelo que havia ocorrido na mais íntima comunhão com suas almas, e que antes eles não haviam compreendido. Só agora, nesse momento em que eles se sentiram fecundados com o amor cósmico, surgiu diante de seu olhar anímico uma compreensão pelo que realmente acontecera no Gólgota. E ao observarmos profundamente a alma de um desses apóstolos, daquele que nos outros evangelhos é comumente designado como Pedro, o íntimo de sua alma se apresenta à contemplação retrospectiva clarividente. Como se sua consciência normal, terrena, se houvesse desligado totalmente a partir do momento que nos outros evangelhos é designado como a negação. Eis que Pedro voltou a ter diante de si a cena da negação. Aquele momento em que lhe perguntaram se tinha alguma relação com o Galileu. E agora ele sabia que o negara naquela ocasião porque sua consciência normal começara a se apagar, tomando conta dele um estado anormal, uma espécie de estado onírico que significava ser transportado para um mundo inteiramente diverso. Para ele, nesse evento de Pentecostes, sucedeu tal qual sucedeu à pessoa que, ao acordar de manhã, se lembra dos últimos acontecimentos da noite anterior antes de adormecer. Assim, Pedro lembrou-se dos últimos acontecimentos antes de se iniciar esse estado anormal. Lembrou-se daquilo que habitualmente é denominado a negação. A tríplice negação, antes que o galo tivesse cantado duas vezes. Então ele se lembrou de ter estendido sobre sua alma aquele estado, da mesma forma como a noite se estende sobre as pessoas adormecidas. Mas também se lembrou de aquele estado não ter sido preenchido por meras imagens oníricas, e sim por imagens representativas de uma espécie de estado superior de consciência, representativas de uma vivência de acontecimentos puramente espirituais. Tudo o que acontecera e que desde aquele momento Pedro atravessara, como que dormindo, tudo isso apareceu diante de sua alma, como num sonho clarividente. Agora ele aprendeu tudo, perdão, agora ele aprendeu, sobretudo, a contemplar o evento pelo qual, pode-se dizer, ele passara dormindo. Ele não o vivenciara com seu pleno entendimento, pois para sua plena compreensão foi necessária a atuação fertilizante do supremo amor cósmico. Surgiram agora diante de seus olhos as imagens do mistério do Gólgota, tal como podemos evocá-las retrospectivamente na consciência clarividente quando criamos as condições favoráveis para isso. Falando francamente, é com um sentimento muito peculiar que decidimos expressar em palavras o que se nos revela ao penetrarmos na consciência de Pedro e dos outros que estiveram reunidos naquela festa de Pentecostes. É apenas com sagrada modéstia que podemos decidir falar dessas coisas. Gostaríamos de dizer que, ao expressarmos em palavras o que aí se revela ao olhar anímico, ficamos quase que subjugados pela consciência de estarmos penetrando no território mais sagrado da contemplação humana. Não obstante, certas premissas de nossa época tornam necessário falar dessas coisas, e nós o fazemos plenamente cônscios de que chegarão outras épocas, diferentes da nossa, em que haverá mais do que hoje é possível, compreensão. Pelo que cabe dizer sobre o quinto evangelho. Pois, para compreender grande parte do que deverá ser dito aqui, a alma humana ainda precisará libertar-se de muitas coisas que, em decorrência da civilização atual, ainda deve necessariamente preenchê-la. Se ao olhar de modo clarividente para o evento do Gólgota, surge primeiramente diante da visão suprassensível algo que, concebido em palavras, parece um insulto à consciência científica moderna. Não obstante, vejo-me obrigado a expressar em palavras, tão bem quanto possível, o que se apresenta, portanto, à clarividência. Nada poderei fazer se o que precisa ser dito ultrapassar o alcance de corações e almas menos preparados e, em seu conjunto, for exageradamente tomado como algo inconsistente em relação às concepções científicas que dominam a realidade. A visão clarividente se depara primeiro com uma imagem que representa uma realidade à qual os outros evangelhos também fazem alusão. Esta imagem, contudo, oferece um aspecto muito especial quando a vemos destacar-se da abundância de imagens que a visão clarividente pode obter na retrospectiva. Essa visão clarividente incide, na verdade, sobre uma espécie de obscurecimento da Terra. E a pessoa sente como, nesse momento bastante significativo, que perdurou por horas, como o sol físico escureceu sobre a região da Palestina, sobre o local do Gólgota. Tem-se a mesma impressão que a visão disciplinada pela ciência espiritual pode confirmar, ainda hoje, quando realmente um eclipse solar percorre uma região. Para a visão anímica, todo o derredor do ser humano durante um eclipse, ora mais, ora menos intenso, assume o seguinte aspecto. Tudo parece totalmente modificado. Eu gostaria de abstrair daquele aspecto meramente visual de um eclipse solar, de tudo o que o engenho e a técnica humana produziram, pois é necessário que a pessoa tenha certo vigor de ânimo e estar compenetrada pela consciência de que tudo aquilo tinha de acontecer para suportar a visão demoníaca oferecida pelos seres que, durante um eclipse solar, se elevam da técnica exterior desprovida de arte. Contudo, não quero detalhar mais essa descrição, e sim apenas chamar a atenção para o fato de que em tais momentos, perdão, para o fato de em tais momentos aparecer de forma luminosa o que de outro modo só pode ser alcançado por meio de muito árduas meditações. Então se vê tudo o que é vegetal e animal de modo diverso. Cada borboleta tem uma aparência diferente. Nota-se um abafar do sentimento da vida. Trata-se de algo que, no mais profundo sentido, pode provocar a convicção da íntima relação existente no cosmo entre certa vida espiritual pertencente ao Sol e tendo uma espécie de corpo físico no que se vê nesse Sol, e a vida na Terra. E quando a luz física do Sol é violentamente obscurecida pela interposição da Lua, acontece algo bem diferente de quando o Sol simplesmente não brilha durante a noite. Bem diferente para o olhar anímico observador é o aspecto da Terra à nossa volta durante um eclipse do Sol do que durante uma simples noite. Durante um eclipse solar, sente-se algo como o soerguimento das almas grupais das plantas, das almas grupais dos animais, e, por outro lado, como que um embaçamento de toda a corporalidade física das plantas e dos animais. Surge algo como um abrilhantamento de tudo o que é espiritual, de tudo o que representa a coletividade anímica. Tudo isso aparece intensamente quando o olhar clarividente, na observação retrospectiva, incide sobre o momento da evolução da Terra que denominamos o mistério do Gólgota. Surge, então, algo que se poderia descrever da seguinte maneira. Aprende-se a decifrar, por meio da observação retrospectiva do cosmo, o verdadeiro significado daquele peculiar sinal da natureza, daquele repentino obscurecimento do sol. Não posso realmente deixar de ler na escrita oculta, justamente naquele momento da evolução da Terra, como um fenômeno puramente natural, evidentemente ocorrido antes e depois também, sucedeu de forma tal que, pela impressão provocada, contradiz toda a moderna concepção materialista. Tem-se a mesma sensação de quem abre um livro e lê o que nele está escrito, ou seja, dos caracteres da escrita lhe vem ao encontro o que é para ser lido. Surge-lhe assim, nessa escrita do cosmo, a seguinte necessidade: é preciso aprender a ler algo que a humanidade deve conhecer. Isso se apresenta a ele como uma palavra escrita no cosmo, como um símbolo fonético no cosmo. E o que se lê, então, ao abrir a alma para essa escrita? Ontem eu chamei a atenção para o modo como, até os tempos da Grécia, a humanidade se desenvolveu de forma a alcançar, em Platão e Aristóteles, um desenvolvimento especialmente elevado da intelectualidade da alma humana. O saber alcançado por Platão ou Aristóteles não pôde, em vários aspectos, ser superado em épocas seguintes, pois, em certo sentido, havia atingido com eles seu auge em termos de intelectualidade humana. Houve, é certo, um grande progresso no conhecimento, e quando a observação anímica clarividente se dirige à época da Palestina, levando em consideração esse saber intelectual que a humanidade conseguirá atingir e que, pela ação de pregadores errantes, se tornara extremamente popular nas penínsulas grega e itálica, justamente na época do mistério do Gólgota, quando se leva em consideração tudo isso, ou seja, a forma como esse saber se difundiu de modo inimaginável nos dias de hoje, a observação anímica clarividente tem a possibilidade de uma impressão que parece uma leitura daquela mencionada escrita oculta inserida no cosmo. Tendo assim recorrido à consciência clarividente, a pessoa pode dizer a si mesma: todo o saber reunido pela humanidade, ao qual ela se elevou na era pré-cristã, é simbolizada pela Lua, percorrendo o universo quando observada da Terra. Exatamente a Lua, porque, para toda a cognição superior da humanidade, esse saber não tem se comportado no sentido de abrir horizontes, de solucionar enigmas para a cognição superior. Ele tem exercido um efeito obscurecedor, da mesma forma como a lua obscurece o sol num eclipse solar. É isto que se pode ler na escrita oculta do sol obscurecido pela lua. Portanto, naquela época, todo o saber veio a obscurecer e não a esclarecer. O enigma do mundo, como clarividente, a pessoa sente o obscurecimento das regiões cósmicas superiores, aquelas propriamente ditas espirituais, por meio do saber da antiguidade, que se antepôs ao verdadeiro conhecimento, tal qual a lua se antepõe ao sol num eclipse solar. E o acontecimento natural externo se torna uma expressão para o fato de a humanidade ter alcançado um grau em que o saber criado por ela própria se antepôs à cognição superior, tal qual a lua se antepõe ao sol num eclipse. Sente-se que esse obscurecimento anímico da humanidade, no âmbito da evolução da Terra, está inscrito no cosmo como um imenso símbolo da escrita oculta naquele obscurecimento do Sol, no momento do mistério do Gólgota. Já mencionei que a consciência moderna pode considerar esta declaração como um insulto, pois hoje não há mais uma compreensão quanto ao domínio de forças espirituais no universo, relacionadas com as forças que prevalecem na alma humana. Não quero falar de milagres no sentido usual, de um rompimento das leis naturais, mas não posso deixar de transmitir-lhes como se deve ler aquele eclipse solar. Da mesma forma como não se pode senão defrontar esse eclipse solar com a própria alma, lendo, por assim dizer, o que é expresso por meio desse evento natural. Com o saber lunar, ocorreu um obscurecimento da excelsa mensagem solar. Então, após termos lido essa escrita oculta, aparece de fato diante da consciência clarividente a imagem da cruz erguida no Gólgota, o corpo de Jesus pendente entre os dois ladrões. E eis que surge. E devo acrescentar entre parênteses que, quanto mais nos defendemos dessa imagem, mais intensa ela aparece. E então surge a imagem da descida da cruz e do sepultamento. Agora surge um segundo sinal portentoso, por meio do qual, novamente, se inscreve no cosmo algo que, para ser compreendido, deve ser visto como um símbolo do que realmente aconteceu na evolução da humanidade. Ao seguirmos com o olhar anímico a imagem de Jesus sendo retirado da cruz e depois depositado na tumba, somos abalados animicamente por um terremoto que de fato ocorreu naquela região. Talvez um dia se venha a compreender melhor, também cientificamente, a relação entre aquele eclipse e esse terremoto, pois certas teorias que hoje já correm pelo mundo, embora desconexas, mostram uma relação entre eclipses solares e terremotos, e até mesmo tempestades em minas subterrâneas. Aquele terremoto foi uma consequência do eclipse solar. Aquele terremoto sacudiu a tumba em que havia sido depositado o corpo de Jesus. E a pedra que havia sido colocada sobre ela foi jogada de lado. Uma fenda se abriu na terra, E o cadáver foi tragado por ela. Mediante outros terremotos, a fenda foi novamente fechada por cima do cadáver. E quando as pessoas chegaram na manhã seguinte, a tumba estava vazia, pois a terra havia recebido o cadáver de Jesus. Somente a pedra ainda estava ali, jogada de lado. Acompanhemos novamente a sequência das imagens. Jesus morre na cruz, no Gólgota. As trevas se precipitam sobre a terra. O cadáver de Jesus é colocado numa tumba aberta. Um terremoto estremece o solo e o corpo de Jesus é tragado pela terra. A fenda aberta pelo terremoto se fecha e a pedra é jogada de lado. Tudo isto são acontecimentos reais. Não posso senão descrevê-los assim. Por mais que os que desejam abordar essas coisas com base nas ciências naturais julguem como queiram e lancem todo tipo de argumentos contrários, o que a observação clarividente vê é tal qual o que descrevi. E se alguém quisesse afirmar que tal coisa não pode ter acontecido, que do cosmo tenha vindo, envolto nos sinais de uma linguagem poderosa, um símbolo para o fato de algo novo estar penetrando na evolução da humanidade, se alguém quisesse afirmar que os poderes divinos não inscrevem na Terra o que acontece, utilizando uma linguagem simbólica como um eclipse solar ou um terremoto, só posso responder que seja respeitada sua crença na impossibilidade de isso acontecer. Contudo, isso ocorreu, aconteceu, de fato. Posso imaginar que alguém como um Ernest Renan, autor da curiosa obra Vie de Jésus, Vida de Jesus, venha a afirmar, abre aspas, não se pode crer em tais coisas, pois só se pode crer naquilo que pode ser, a qualquer instante, reproduzido num experimento, fecha aspas. Contudo, esse pensamento é impraticável, pois acaso um Renan deixaria de crer na existência da era glacial pelo fato de ser impossível repeti-la experimentalmente? Certamente é impossível reproduzir a era glacial na Terra. No entanto, todos os cientistas creem nela. Da mesma forma, é impossível que esse sinal cósmico, ocorrido apenas uma vez, durante o evento do Gólgota, possa voltar a manifestar-se aos seres humanos. Apesar disso, aconteceu. Nós só poderemos ganhar acesso a esses acontecimentos se, de modo clarividente, trilharmos o caminho que indiquei. Se primeiramente nos aprofundarmos na alma de Pedro ou de algum dos outros apóstolos que na festa de Pentecostes se sentiram fecundados pelo supremo amor cósmico. Apenas observando intimamente as almas daquelas pessoas, vendo então o que elas vivenciaram, é que encontraremos por esse caminho indireto a possibilidade de contemplar a cruz erguida no Gólgota, o obscurecimento momentâneo da terra e o terremoto que se seguiu. Não cabe negar, de modo algum, que no sentido exterior esse eclipse e esse terremoto constituíam fenômenos naturais bastante comuns. Mas, para quem acompanha de modo clarividente tais acontecimentos, interpretá-los tal qual eu os descrevi, como um portentoso sinal da escrita oculta, é algo que deve ser afirmado decididamente por quem possui em sua alma as condições para isso. Pois o que descrevi agora foi de fato, para a consciência de Pedro, algo que se cristalizou no campo do sono prolongado. No campo da consciência de Pedro, atravessada por diversas imagens, distinguiram-se, por exemplo, a cruz erguida no Gólgota, o eclipse e o terremoto. Esses foram, para Pedro, os primeiros frutos da fecundação com o supremo amor cósmico durante o evento de Pentecostes. E agora ele sabia algo que, de fato, com sua consciência normal, não soubera antes: que o evento do Gólgota havia ocorrido e que o corpo pendente na cruz era o mesmo junto ao qual ele caminhava muitas vezes na vida. Agora ele sabia que Jesus havia morrido na cruz e que essa morte fora, na verdade, um nascimento. O nascimento daquele Espírito que, como amor supremo, se derramara agora nas almas dos apóstolos reunidos na festa de Pentecostes, e foi como um raio do amor eterno, eônio, que Pedro sentiu despertar em sua alma o Espírito como sendo o mesmo que nascera quando Jesus morreu na cruz. E a mais imensa verdade mergulhou na alma de Pedro. É somente aparência o fato de ter se consumado uma morte na cruz. Na verdade, essa morte, precedida por um sofrimento infinito, foi o nascimento daquilo que agora penetrava em sua alma como um raio. Com a morte de Jesus, havia nascido para a terra o que anteriormente existira em toda parte fora da terra: o amor supremo, o amor cósmico. Tal palavra é aparentemente fácil de ser dita de maneira abstrata. Mas é preciso realmente nos situarmos por um instante nessa alma de Pedro para saber o que ela sentiu, o que ela sentiu nesse momento pela primeiríssima vez. Algo que antes só existia no cosmo nasceu para a terra, no momento em que Jesus de Nazaré morreu na cruz sobre o Gólgota. A morte de Jesus de Nazaré foi o nascimento do amor cósmico supremo no âmbito da esfera terrestre. Este é, de certo modo, o primeiro conhecimento que podemos extrair da leitura do que denominamos o quinto evangelho. O que acabamos de descrever corresponde ao que, no Novo Testamento, é designado como a vinda, a descida do Espírito Santo. Devido à sua disposição anímica daquela época, os apóstolos não estavam preparados para testemunhar esse evento da morte de Jesus de Nazaré, a não ser com uma consciência anormal. Pedro e também João e Tiago tinham de recordar-se ainda de outro momento em suas vidas, daquele momento que também é descrito nos outros evangelhos, mas que só pôde tornar-se compreensível para nós, em todo o seu significado, por meio do quinto evangelho. Aquele com quem eles haviam caminhado pela terra os havia levado ao Monte das Oliveiras, ao Jardim Getsêmani, dizendo, abre aspas, vigiai e orai, fecha aspas. Eles, porém, adormeceram e agora souberam. Já naquela ocasião, lhes sobreviera aquele estado que se estendeu cada vez mais sobre suas almas. Com a consciência normal adormecida, eles caíram no sono que perdurou por todo o evento do Gólgota, e do qual irradiou o que, com balbuciantes palavras, eu tentei descrever. E Pedro, João e Tiago tiveram de recordar como haviam caído nesse estado e como, agora, ao olhar para trás, começaram a vislumbrar os grandes acontecimentos ocorridos com o corpo daquele cujas andanças eles haviam acompanhado. E pouco a pouco, tal qual os sonhos profundos emergem na consciência e na alma humanas, os dias passados foram emergindo na consciência e na alma dos apóstolos. Durante esses dias, eles haviam assistido a tudo isso, mas não com consciência normal. Agora, tudo penetrava em sua consciência normal. E o que ali se revelou foi todo o período que eles haviam vivenciado desde o evento do Gólgota até o evento de Pentecostes, e que havia ficado submerso nas profundezas de sua alma. Eles o sentiram como se esse período tivesse transcorrido no mais profundo sono, especialmente os 10 dias, desde a assim chamada Ascensão até o evento de Pentecostes. Numa visão retrospectiva, porém, começou a assomar-lhes, dia após dia, o período entre o mistério do Gólgota e a assim chamada Ascensão do Cristo Jesus. Eles haviam presenciado tudo, mas só agora isto lhes vinha à consciência, e de uma maneira bastante curiosa. Perdoem-me se incluo aqui uma observação pessoal. Devo reconhecer que eu mesmo fiquei extremamente surpreso ao perceber como assomou nas almas dos apóstolos o que eles haviam vivenciado no período entre o mistério do Gólgota e a assim chamada Ascensão. É muito curioso o modo como isso assomou, emergiu em suas almas. Nestas emergiram imagens, uma após outras, dizendo-lhes, abre aspas, sim, Tu estiveste junto daquele que morreu ou nasceu na cruz, que te encontraste com ele. Fecha aspas. Assim como ocorre a alguém que, ao acordar de manhã, se lembra de sonhos e fica sabendo que, abre aspas, nesse sonho estiveste junto com esta ou aquela pessoa? Fecha aspas. Nas almas dos apóstolos, as recordações assomaram como sonhos. Porém, foi muito peculiar a maneira como os diferentes acontecimentos vieram à consciência. Eles tinham de indagar sempre a si mesmos. Abre aspas. Afinal, quem era aquele junto ao qual estávamos? Fecha aspas. E ora o reconheciam, ora não. Eles sentiam de que se tratava de uma figura espiritual. Sabiam que naquele estado de sono, com certeza haviam caminhado em sua companhia, mas não o reconheciam nessa figura, na qual agora ele vinha ao seu encontro, após a fecundação com o amor supremo. Viam-se caminhando, após o mistério do Gólgota, junto com aquele que denominamos Cristo. Viam também como naquela ocasião ele lhes ministrara, de fato, ensinamentos sobre o reino do Espírito, instruindo-os. Aprenderam a compreender como, durante 40 dias, haviam caminhado com esse ser que nascera na cruz, e como esse ser, o amor supremo nascido na terra, tendo advindo do cosmo, era seu mestre, sem que eles estivessem, no entanto, maduros para entender o que esse ser tinha a dizer-lhes. Compreenderam como tiveram de assimilar isso com forças subconscientes de sua alma, e como haviam caminhado qual sonâmbulos ao lado do Cristo, sem conseguir compreender com o intelecto comum o que esse ser tinha a oferecer-lhes. E ouviram-no durante esses 40 dias, com uma consciência que não conheciam, e que somente agora veio a assomar neles, depois de terem passado pelo evento de Pentecostes. Fora como sonâmbulos que eles tinham ouvido tudo. Ele lhes havia aparecido como mestre espiritual e os instruíra sobre mistérios que eles só puderam compreender na medida em que ele os transportara para um estado bem diferente de consciência. Assim, somente agora eles viam terem caminhado junto com o Cristo ressuscitado. Somente agora reconheciam o que lhes acontecera. Mas como foi que reconheceram se tratar realmente daquele com quem, em pessoa, haviam caminhado antes do mistério do Gólgota? Isso se deu do seguinte modo. Suponhamos que tivesse surgido agora, depois da festa de Pentecostes, a seguinte imagem diante da alma de um dos apóstolos. Ele via como caminhara junto com o ressurreto e como o ressurreto o havia instruído, mas não o reconheceu. Embora tendo visto um ser celestial, espiritual, não o reconheceu. Então se imiscuiu nisso uma outra imagem, mesclando-se com a imagem puramente espiritual, que representava uma vivência realmente experimentada pelos apóstolos junto ao Cristo Jesus, antes do mistério do Gólgota. Então veio uma cena em que eles se sentiram como que instruídos a respeito do mistério do Espírito, a respeito do Cristo Jesus. Contudo, eles não o reconheceram. Viam-se face a face com esse ser espiritual que os instruía, e para que eles o reconhecessem, essa imagem se metamorfoseou. Ao mesmo tempo em que se conservava a mesma, se metamorfoseou na imagem da última ceia, da qual eles haviam participado junto com o Cristo Jesus. Imaginem realmente que o referido apóstolo tivesse diante de si a vivência suprassensível junto ao ressurreto e, como que atuando em segundo plano, a imagem da última ceia. Só então os apóstolos reconheceram que aquele com quem, em pessoa, haviam caminhado um dia, era o mesmo que agora os instruía na figura inteiramente diversa assumida por ele depois do mistério do Gólgota. Houve uma total confluência entre as recordações do estado de consciência semelhante à do sono com as recordações anteriores. Os apóstolos vivenciaram isto como duas imagens sobrepostas. Uma imagem oriunda das vivências posteriores ao mistério do Gólgota e outra precedente, como que reluzindo da época anterior ao obscurecimento de sua consciência, quando eles não mais perceberam o que sucedia. Desse modo, eles reconheceram que essas duas entidades se correspondiam, o ressurreto e aquele com quem, em pessoa, haviam caminhado um dia relativamente pouco tempo atrás. E agora diziam a si próprios, abre aspas, antes, portanto, de termos sido despertados mediante a fecundação com o amor supremo, nós estávamos como que desviados de nosso estado normal de consciência. E o Cristo, o ressurreto, estava conosco. Como que sem sabermos, ele nos recebeu em seu reino. Caminhou conosco e nos revelou os mistérios desse reino, os quais agora, após o mistério de Pentecostes, emergem na consciência normal como que vivenciados em sonho. Fecha aspas. É isto o que nos provoca assombro. Essa consciência entre uma imagem de uma vivência dos apóstolos com o Cristo depois do mistério do Gólgota e uma outra imagem anterior ao mistério do Gólgota, referente ao que eles vivenciaram com a consciência realmente normal no corpo físico com o Cristo Jesus. Nós iniciamos transmitindo o que é possível ler no assim chamado Quinto Evangelho. Seja-me permitido dizer-lhes no final desta primeira comunicação que me coube fazer hoje, Talvez algumas palavras pessoais que precisam ser externadas paralelamente a este fato. Eu me sinto, por assim dizer, esotericamente comprometido a falar dessas coisas agora. Contudo, o que quero dizer é o seguinte. Sei muito bem que atualmente vivemos numa época em que se preparam alguns aspectos para o próximo futuro terreno da humanidade, e que nós, dentro da nossa sociedade, agora antroposófica, devemos sentir-nos como aqueles em que surge um pressentimento de haver algo a ser preparado nas almas dos seres humanos para o futuro, algo que deve ser preparado. Sei que advirão tempos em que se poderá falar destas coisas de um modo bem diferente do que a época atual nos permite, pois todos nós somos filhos da época. No entanto, chegará um futuro próximo em que se poderá falar com mais exatidão, com mais precisão, e no qual, talvez, algo que hoje só pode ser conhecido por meio de alusão, possa ser conhecido com muito, muito mais exatidão na crônica espiritual da evolução. Tais épocas advirão, embora para a humanidade atual isto pareça bastante improvável. No entanto, existe, justamente por este motivo, certo dever de falar, já nos dias de hoje, sobre estas coisas, como que em caráter preparatório. E embora me tenha custado certa superação falar justamente sobre esse tema, predominou o dever frente àquilo que deve preparar-se em nossa época. Foi isto que me levou a falar justamente aqui, entre os senhores, pela primeira vez sobre este tema. Quando falo em superação, tomem esta palavra realmente ao pé da letra. Peço expressamente que realmente só considerem o que tenho a dizer aqui como uma espécie de estímulo, como algo que, com toda certeza, no futuro poderá ser exposto melhor e com maior precisão. Os senhores entenderão melhor a palavra superação, se me permitirem não reprimir uma observação pessoal. Para mim, está bem claro que para a investigação espiritual a qual me consagrei, a princípio, muita coisa é extraordinariamente trabalhosa e difícil de extrair da escrita espiritual do mundo, especialmente coisas desse tipo. Eu não me admiraria se a palavra alusão que eu empreguei tivesse um significado muito mais grave e amplo do que talvez devamos atribuir-lhe agora. Não quero dizer de modo algum que hoje eu já esteja apto a expor com precisão tudo o que se revela na escrita espiritual, pois eu mesmo sinto muita dificuldade e esforço quando se trata de extrair da crônica do Akasha as imagens que se referem aos mistérios do cristianismo. Eu faço um esforço para levar essas imagens à necessária condensação para poder conservá-las e, de certo modo, considero como meu karma ter recebido a incumbência de dizer o que estou expondo. Pois, sem dúvida alguma, eu teria menos dificuldade se tivesse recebido em minha primeira juventude uma educação verdadeiramente cristã, como aconteceu com alguns de nossos companheiros. Eu não a tive. Cresci num ambiente inteiramente liberal, e meus estudos também me conduziram ao liberalismo. Minha própria formação foi puramente científica, e isto me causa certa dificuldade para encontrar agora essas coisas das quais tenho o dever de falar. Permito-me fazer justamente esta observação pessoal por duas razões. Primeiro, justamente porque, por uma peculiar falta de escrúpulos, espalhou-se um tolo boato sobre minhas relações com certas correntes católicas. Não existe uma palavra sequer de verdade em tudo isso, e o ponto ao qual chegou o que hoje muitas vezes se intitula teosofia pode ser avaliado simplesmente pelo fato de serem lançados ao mundo, com base nela, tais boatos inescrupulosos. Aqui tem uma nota do editor original. Ao falar sobre as correntes católicas, é uma referência ao conto sobre jesuítas da teósofa Annie Besant, intitulado The Black General, durante o Congresso Geral da Sociedade Teosófica em Adyar, na Índia, em dezembro de 1912. Annie Besant afirmou que Rudolf Steiner, abre aspas, o secretário-geral da seção alemã, educado pelos jesuítas, não era capaz de se libertar suficientemente dessa influência desastrosa a fim de fazer valer a liberdade de opinião no âmbito de sua seção. Fecha aspas. Vide The Theosophist, London, February 1913. Desde então, Rudolf Steiner sentiu-se ensejado a narrar sua biografia. Vide a palestra de 4 de fevereiro de 1913 em Berlim. Fim da nota do editor original. Como, porém, somos obrigados a não ignorar nem abstrair o fato, e sim contrapor-lhe a verdade, cabe fazer esta observação pessoal. Por outro lado, justamente pelo fato de ter estado distante do cristianismo em minha juventude, sinto-me ainda mais imparcial frente a ele. E como fui conduzido ao cristianismo e à entidade do Cristo somente por meio do Espírito, creio ter certo direito à ausência de preconceito e à imparcialidade para fazer declarações sobre essas coisas. Justamente nesta hora da história do mundo, talvez se possa dar maior valor à palavra de uma pessoa proveniente de uma formação científica e que, em sua juventude, esteve longe do cristianismo, do que à palavra de alguém que, desde a primeira infância, tem estado ligado a ele. Verdadeiramente, não creio que o cristianismo possa perder algo ao ser exposto em seus mais profundos elementos, por uma consciência que veio a encontrá-la somente por obra do Espírito propriamente dito. Contudo, Se levarem estas palavras a sério, os senhores sentirão, como que tocados por aquilo que vive em mim mesmo, quando, agora, eu falo dos mistérios que gostaria de designar como os mistérios do assim chamado Quinto Evangelho. Fim da segunda conferência.